Nosso papo quântico de hoje vai envolver muita partilha sobre nossas tempestades, sejam elas coletivas ou individuais. Tá tudo conectado. Unidade, gente linda. As sombras não são nada mais e nada menos do que ausência de luz. E hoje eu te pergunto, tá prontinho para iluminar? Eu sou Mariana, terapeuta energética do Mundo Transformar. Uma reikiana em eterno processo de evolução. Já que você foi atraído até aqui, seja muito bem-vindo, seja pela primeira vez ou novamente, que certeza que aqui temos encontros e até reencontros de almas que estão trilhando caminhos semelhantes nessa jornada espiritual da vida. Esse papo quântico de hoje ele foi assunto de uma live que tem toda segunda no Mundo Transformar. 15 horas no horário de Brasília. Eu e você juntinhos e mais uma ferramenta de partilha nesse mundo de evolução. Certo? Geralmente, para quem a live sempre fica salva por 24 horas, para quem perde, eu sempre coloco um resumão dela lá no canal do Telegram. E aí para ter acesso a ele, que é completamente gratuito, basta você clicar no link fixado no perfil lá do Mundo Transformar no Instagram profissional. E direto para o ícone Telegram, que aí você vai direitinho para lá, tá? E você vai ter acesso a tudo que já foi disponibilizado desde o começo. Mas para a gente iniciar esse momento especial, meu e seu, nosso, eu quero te convidar primeiro para fechar os olhos um pouco. Para 5 minutinhos o que você está fazendo. Com certeza. Essa responsabilidade não vai fugir de você, mas você não pode fugir de si. Seja em pé, sentado, deitado, feche os olhos um pouco. E inspira lenta e profundamente pelas narinas, em um tempo de 4 a 5 segundos. Suspende o ar, prende o ar nesse mesmo tempo. Agora a gente vai exalar, soltar o ar pela boca na metade desse tempo, em 2 segundos. A nossa didática vai ficar 4, 4, 2. A gente vai fazer 3 ciclos dessa respiração. Tá bom? Eu vou te guiando, te auxiliando nessa jornada de conexão, de consciência respiratória, para a gente preparar o nosso corpo para esse papo quântico tão especial, esse momento que você está se abrindo para esse mundo. Inspira em 4 tempos, 4 segundos pela narina. Um, dois, três, quatro. Suspende o ar por mais 4 segundos. Um, dois, três, quatro. Agora exala em 2 segundos. Último ciclo. Inspira em 4 tempos. Suspende em mais 4. Exala em 2. Ainda de olhos fechados. Quero que você sinta a diferença na fluidez da existência do seu corpo. A consciência respiratória é uma das inúmeras ferramentas que nos auxilia a amenizar sintomas ansiosos, emoções afloradas. É uma prática tão simples e o quanto que a gente esquece, quanto a gente abandona. A base, a singeleza da vida que nos sustenta. Caso você sinta seu coração vibrar, esse mês de maio a gente terá a segunda edição da Jornada Espiritual, onde juntinhos, completamente online, eu vou orientando você que se abre para essa experiência em práticas respiratórias. Escritas terapêuticas exclusivas, meditações guiadas e até mesmo yoga. A jornada nasceu com o propósito de ser auxílio no meio dessa situação planetária, em que muitas vezes a gente se sente desorientado por não saber muito bem como lidar. E eu tô aqui para te lembrar que você não tá sozinho. Essa situação, ela tá sendo inédita para todos nós. E juntinhos a gente pode ser uma ferramenta de apoio um para o outro, de partilha. As inscrições vão até dia 6. Dia 6 do mês de maio agora. O valor é mensal, completamente simbólico, certo? R$ 50 a mensalidade. Uma troca consciente. E eu te convido para embarcar nessa experiência para transformar o mundo. Começando pelo lugar mais importante dentro de nós. Vai abrindo seus olhos devagar. Bom, antes de tudo, quando a gente fala em energia, fala nesse mundo energético, quando a gente fala em reiki, a gente não está falando de algo de outro mundo, a gente não está falando, é claro que existe sim as mistificações, os tabus, né, nesse mundo quântico, e a gente está aqui para desmistificar tudo isso juntinho. Inclusive, tem lá no Telegram, né, o resumão da última live, que foi sobre as desmistificações do reiki. Basta você acessar lá para ter contato, né, com mais esse aprendizado. Bom, tudo que existe é energia. Tudo que existe. Bens materiais e imateriais, certo? Então, o celular que você está ouvindo, esse podcast, ele tem energia. A sua cama tem uma energia. A mesa que você estuda tem energia. Você tem energia. Bens tocáveis, vistos ao olho nu, tem energia. Só que não só eles. Tudo também que a gente não vê é feito de energia, como os nossos pensamentos, sentimentos, emoções. Porque tudo isso existe e tudo que existe vibra. Tudo que existe vibra também tem sua frequência. E essa energia ela vai oscilando. Eu acho que para trazer isso para a exemplificação mais real, você percebe o quanto que você tem oscilado esses dias? Desde que tudo começou? Porque você é feito de energia. Então é importante a gente ter acesso e a gente começar a ter consciência de que a energia ela está a todo momento presente na nossa vida, nos lugares, no que a gente come, no que a gente assiste, no que a gente ouve, no que a gente lê. Também no que a gente pensa. Se tudo tem energia, o que que será que essas crises, inclusive começando por essa crise planetária da pandemia, tem tentado representar para a gente? A gente vive em um mundo de dualidade, onde a gente foi ensinado e a gente vê isso muito presente em todo lugar, em TV, em livro, a respeito de vítimas, de vilões, mocinhos, heróis. A gente tem essas crenças limitantes da dualidade, né? De que eu sou a vítima, existe um culpado. Eu sou o culpado, existe uma vítima, existe um herói, alguém vai me salvar. E, na verdade, a gente acaba fugindo. Né? Até de modo inconsciente, muitas vezes, de uma responsabilidade afetiva consigo. Eu vou te dizer o porquê. A gente se engana muito querendo jogar a responsabilidade no outro. Né? E a gente tem, inclusive, o último podcast foi sobre responsabilidade afetiva. Eu acho que ele vai ser uma integração bem interessante. Né? Então, se você não ouviu ele é importante para você compreender até melhor esse episódio de hoje. O que acontece é que as crises, elas existem por um motivo. Muita gente às vezes chama isso de romantização. E eu te digo por que que não é romantização. Eu lembro que quando eu tive a minha primeira crise de ansiedade, obviamente na hora eu nunca ia imaginar o porquê. Na verdade, eu passei anos para compreender. Mas as crises, elas são uma ferramenta incrível de a gente iluminar as nossas sombras. Só que a gente ignora isso muitas vezes. Ignora porque a gente sofre. É uma realidade que a gente sofre quando as coisas não cumprem as nossas expectativas ou quando a gente não sabe lidar com a situação que se apresenta pra gente. A gente sofre com o novo. O ser humano, ele tem medo do novo, né? A gente tem medo do novo. E o sofrimento, ele é só uma resposta do teu corpo à resistência à mudança. Tem uma reflexão do Osho que ele fala muito a respeito de que o sofrimento é necessário até você perceber o quão desnecessário ele é. A gente, desde o início, né, da pandemia, a gente joga a responsabilidade sempre em algo ou alguém. Na China, no governo, na ONU, naquele amigo que não fica em casa, né? E uma coisa não exclui a outra. Existem sim as responsabilidades que é óbvio que todo mundo tem que ter, tem que cumprir. Mas será que eu tô conseguindo dividir o peso dessas responsabilidades? Ou será que eu só tô querendo, muitas vezes, deixar mais leve ou fugir da minha responsabilidade comigo? Essa situação planetária da pandemia, do coronavírus, eu ainda estou fazendo atendimento, estou realizando atendimento completamente online, até tudo ser completamente seguro. Estou com valor social, resolvi fazer atendimento no valor social, para tornar mais acessível para as pessoas que realmente estão em busca, de expandir esse conhecimento agora, que tem sido um pedido, na verdade, do nosso corpo há muito tempo, né? E a gente vai começar por aí. Quantas vezes será que o teu corpo, ele não te pediu, por socorro e você não ouviu, não soube compreender? Nesses momentos de crise, ainda mais que é uma crise coletiva, é uma crise que envolve o todo, não só o nosso país, né? Mas o todo mesmo. Toda essa situação coletiva, ela traz à tona muitos escândalos, muitas verdades. E aí eu quero que você se questione, que você tome nota, que você registre em algum lugar. Se você quiser pegar agora um papel, uma caneta, para anotar sobre quais verdades têm vindo à tona para você, têm se mostrado para você nesse momento em que tudo está se aflorando. Porque a crise, ela tá sendo isso. A crise, ela tem esse papel, na verdade, de trazer à tona coisas que a gente ignorou por muito tempo. Ela cobra isso intensamente. E aí não é à toa que a gente vê, por exemplo, a nossa ansiedade mais aflorada. A gente vê crises internas, problemas familiares que a gente adiou por tanto tempo enquanto deu, né? Só que aí a cobrança chegou. A crise está cobrando. E a gente não tem mais como adiar. Até porque quanto mais a gente adia, mais a cobrança vai ficando alta. A crise, ela vem, a crise, seja ela interna, seja ela uma crise pessoal, ou seja, essa crise coletiva que tem se apresentado pra gente, ela é uma oportunidade de a gente enxergar coisas que muitas vezes estão no nosso ponto cego. Ou coisas que a gente realmente se convence, a gente mente pra si, né? A gente realmente se convence de que não, isso é coisa da minha cabeça, então não, isso vai passar. E assim às vezes até passa, né? Só que a gente ignorar um pedido de socorro do nosso corpo, de atenção, de mais afeto, a gente ignorar uma ferida não faz ela deixar de existir. Na verdade, se você faz isso com uma ferida física, se você sofre um acidente, machuca metade do seu ombro, e aí você, ah, eu vou ignorar essa ferida. A ferida não vai sumir, ela vai infeccionar. Ah, vai ficando cada vez mais grave, você não vai tomar os cuidados que tem que ter. E é cada vez, e quanto mais tempo passar, mais isso vai exigir tua atenção depois. E isso tá acontecendo emocionalmente com a gente. O nosso estilo de vida coletivo, ele levou a gente estar onde a gente está. Então, tudo que tem se mostrado dentro da nossa casa, dentro da gente, na política, no sistema de saúde, é algo que já existia. Só que em momentos de crise, isso fica muito mais visível e vem muito mais à tona. É claro. É muito claro. É tão claro. A crise joga a verdade na nossa cara. Joga tão na nossa cara que até cego vê. A gente não tem como fugir da verdade. E assim, por mais que pareça que, nossa, que regresso, né? Uma pandemia e tudo que tem acontecido, a gente não tem como estar regredindo. Eu sei que os momentos de crise possam fazer isso parecer. Mas esses picos de crise, eles são tão necessários. Justamente para quê? Para a gente enxergar de modo claro e a gente ter a livre escolha de mudar isso. De se cuidar mais. De transmutar o meu estilo de vida. A gente não vai ser o mesmo depois que tudo isso acabar. A vida não vai ser a mesma. E isso não é ruim, não. Muito pelo contrário. Essa resistência ao novo é que faz a gente sofrer. Acho que mais do que nunca a gente tem sido muito ensinado pela vida, pelo universo, pela situação toda, o quanto que a gente se abandonou. E o quanto que, na verdade, agora é você com você. Isso está sendo cobrado. Cobrado não numa intenção de karma ruim, sabe? Quando a gente fala em karma, as pessoas pensam em algo ruim, mas ação e reação, sabe? E assim, tudo bem, sabe? Se você esse tempo todo não se cuidou, ok, eu não me cuidei. A gente reconhecer isso é algo mega, mega significativo. Porque se a gente não reconhece uma ferida, a gente não tem como cuidar dela. Ok, não me cuidei. Então agora, eu quero fazer diferente? Eu escolho se eu vou fazer diferente. Existem muitas possibilidades de fazer diferente. E aí eu te pergunto, que verdade tem vindo à tona para você nesse momento de crise? Quais sentimentos, emoções, pensamentos mais têm se aflorado? O que que tem sido mais difícil para você? Todo esse período é uma oportunidade de a gente escolher entre continuar vivendo da maneira como a gente sempre viveu ou fazer diferente. E aí eu te pergunto, você tá disposto a fazer diferente? A encarar o novo? O novo que muitas vezes torna tudo mais leve. E é normal, sabe? Quando a gente tá quebrando um padrão de estilo de vida, de pensamento, quando a gente vai buscar fazer diferente, o nosso corpo ele tem uma resistência. Quer ficar na zona de conforto, né? Mas mais do que nunca, eu acho que você precisa compreender, convencer o seu próprio corpo, conversar com as suas emoções de que não. A gente não vai ficar mais na zona de conforto, a gente vai sair dessa. A gente vai fazer diferente. A gente vai quebrar esse padrão de pensamento, a gente vai quebrar esse padrão de estilo de vida. A gente vai ressignificar, transmutar. Eu te convido para fazer uma prática de escrita terapêutica. Escreve a respeito da verdade que você tem percebido de si mesmo. Porque a gente não tem como medir a verdade do outro, né? Começa sempre consigo, que é a mudança mais acessível que a gente tem com a gente. O que tem se mostrado para mim durante todo esse período da pandemia? O que tem sido mais difícil? O que eu mais tenho sentido? E aí tem sempre a regra dos 10 minutos, que a gente estava conversando sobre isso lá no Telegram essa semana, de que eu sempre uso uma regra dos 10 minutos para sentir, seja lá o que vem à tona, né? Seja raiva, seja tristeza, frustração, euforia. E pensar e sentir, na verdade, aquilo. E depois que passa os 10 minutos, é importante a gente não se identificar com a emoção, porque nós não somos a nossa raiva, a nossa tristeza, mas somos o que escolhemos fazer a partir dela. E aí eu te convido. Você está pronto para transformar o seu mundo?